Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Horas e 4 minutinhos. A partir de agora, você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de maio. É isso mesmo, aqui onde você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renato.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes, somente até hoje. Amanhã voltamos ao normal com Marcos Bezerra, tá certo?
Então pronto. Então o Renatinho tá aqui conosco hoje e amanhã Marcos tá aí de volta. E lembrando que daqui a pouquinho nós teremos a participação do nosso repórter Coutinho Neto, já aí. Com muitas informações, já está ok, viu, Renato?
Que agora é mais um morador da Zona Sul de Ilhéus, tá vendo?
É, meu vizinho, praticamente meu vizinho agora. Um abraço para Coutinho Neto, para Carmen Coutinho, tá? Um abraço também para todo o povo da Zona Sul de Ilhéus, porque nós temos uma audiência muito boa lá. E as pessoas vivem me pedindo, Kátia, fala isso lá, Kátia, fala... Vocês têm chamado um alô pro pessoal da Zona Sul, né? E claro, o povo de toda a Ilhéus, que tá sempre ligadinho aí no Jornal do Meio Dia, tá? Desde já, obrigada pela audiência, tá certo? Então, a partir de agora, você vai ficar bem informado aqui no Jornal do Meio Dia. Mas não deixe de enviar a sua mensagem não, tá? Com denúncia, com reclamação, o WhatsApp é o 988291029. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter entrevista, isso mesmo. Já vamos conversar com o padre Damião Borges, isso mesmo, ele é pároco da Igreja de Santo Antônio da Barra, aqui em Ilhéus, e chanceler da Cúria Diocesana de Ilhéus. O assunto hoje é o Corpus Christi, tá bom? Então fique ligadinho aí para você acompanhar essa entrevista. Bem, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 7 minutos, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. No Piauí, 112 mil pessoas ainda não declararam o imposto de renda.
Jornal Folha de Pernambuco, Refinaria Abreu e Lima fora das privatizações.
Jornal do Comércio, Recife, governo Lula projeta mais gastos e piora déficit de 2024. Ele vai endividando o país e nós brasileiros que lutem.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Açudes tem melhor volume em 12 anos. Melhor volume, hein?
Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas. Maceió, Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem Estado palestino.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Câmara aprova projeto que prevê sanções a invasores.
Pois é, né? As sanções aí, as invasões de terra, tá? A Câmara aprovou essa semana. Ontem, os deputados federais lá na Câmara Federal estavam comemorando, né? E quando tivermos mais novidades sobre esse projeto aí que prevê essas sanções, né, contra as invasões de terra, a gente volta a falar sobre o assunto. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Marcha dos prefeitos. Lula anuncia medidas para aliviar. Será que é porque ele foi vaiado lá, minha gente?
Jornal Correio de Sergipe Aracaju, FPE. Repasse para Sergipe somou cerca de R$ 457, ou melhor, R$ 457 milhões e 4 mil em abril.
Pois é. Então, vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. A área central terá estacionamento pago em 2025. Vamos de jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Enchente atinge cerca de 42% das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. É, eu estava vendo isso na internet. Muitas concessionárias atingidas, né, gente, tomando aí prejuízo. É, inclusive locadoras também de veículos, né? Porque, você sabe, quando a enchente vem, que leva tudo, que sobe bastante aí, né? Acaba realmente trazendo prejuízos.
Jornal Correio do Povo Porto Alegre. Enchente mostra desafios no acesso e no sistema viário de Porto Alegre.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Aumento antecipado das queimadas dispara alerta. Porque esse período, né, outono, muitos lugares às vezes fica seco e acaba tendo muitas queimadas mesmo. E aí o jornal Estado de Minas está explicando sobre esse aumento antecipado já das queimadas. Ele disparou bastante por lá.
Ok. Jornal Estado de São Paulo. Contas públicas. Tarcísio lança decreto para enxugar Estado. Universidades escapam.
Jornal Folha de São Paulo. Governo eleva projeção de déficit a mais de 14 bilhões em 2024. O último jornal Diário de São Paulo.
Ok.
STF extingue ação contra José Dirceu por corrupção passiva. É, porque no Brasil o crime compensa, né? Principalmente se for de dinheiro público, envolvendo dinheiro público, parece que compensa. Triste realidade nesse país, né? Impressionante, STF extinguindo aí ação contra de corrupção, né? Contra José Dirceu, contra o Marcelo Odebrecht e companhia. É, meu amigo. Aí o pai de família, que claro, não é correto ele fazer isso, mas eu já vi esse caso, um pai de família que roubou a lata de leite e fica mais de um ano preso, né? Roubou uma lata de leite para dar comida ao filho, que estava passando fome, um bebê. Esse é o país que nós temos, né? Esse é... Por fim, deixa eu só trazer aqui também as manchetes do jornal A Tarde, da Bahia, que diz o seguinte... Redes sociais têm onda de ataques racistas. Isso é um absurdo, né, gente? Como é que ainda existe tanta gente racista ainda neste mundo? Triste realidade. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 12 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar o seu WhatsApp aí com a sua mensagem de denúncia, reclamação, opinião para o 988-29-1029. A mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos aí 40 segundos. Daqui a pouco vamos colocar no ar, tá? Vamos de informação. Vamos passar ali por Itabuna, informação em relação a Itabuna, porque estudo da FGV aponta caminhos para a gestão de riscos de desastres climáticos. Os impactos dos desastres naturais impulsionados pelas mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais evidentes em escala global. No Brasil, o recente evento de inundações no Rio Grande do Sul destaca a urgência em lidar com extremos climáticos. A enchente que atingiu aqui, né, gente, o sul da Bahia no final de 2021 chamou a atenção de pesquisadores no Centro de Estudos e Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, FGV-SES. Né? Vocês se lembram, Itabuna foi muito prejudicada. Numa parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional, ADR, sul da Bahia, o projeto Aprendizados e Desafios para a Gestão de Riscos de Desastres Relacionados a Extremos de Chuva em Municípios Brasileiros foi iniciado no ano passado, tendo Itabuna como um dos focos. O estudo de caso, que também envolveu Petrópolis, no Rio de Janeiro, Franco da Rocha, de São Paulo, visa fornecer subsídios para fortalecer a prevenção, resposta e capacidades adaptativas das cidades diante de inundações, alagamentos e deslizamentos de terra associados a tempestades. O resultado, né, os resultados finais do estudo foram divulgados durante o seminário Extremo de Chuva, Gestão de Risco e Adaptação Climática em Cidades Brasileiras, promovidas pela FGV em São Paulo, no mês passado, né, em 24 de abril. E contou com a presença de representantes da gestão municipal de Itabuna, tá? Porque é isso, a gestão municipal tem que se preocupar, tá? Porque cada vez mais nós estamos tendo esses eventos, né, gente? Os problemas aí, os extremos climáticos que acabam alagando cidades. Então, além do relatório final, o grupo divulgou um sumário executivo para cada município. O de Itabuna está disponível no repositório da FGV SES. SES é com C-E-S, ok? Você pega, joga aí no Google, repositório, é isso mesmo, repositório da FGV SES, que é o SES, é C-E-S, tudo junto, FGV C-E-S. E aponta recomendações e boas práticas que o município deve adotar na gestão de riscos de desastres. Isso é muito, muito importante. Todo município, todo gestor público que se preze, ele tem que se preocupar em adotar na gestão, tá, esses riscos de desastres. A gente sabe que em Ilhéus nós temos aí, né, Renato, morros. E às vezes quando chove muito, o morro desce, né? Tem certo período aqui, 10 minutos de chuva, alaga o centro da cidade. Então, isso é muito importante. Porque assim, minha gente, ser gestor municipal não é apenas levar o nome de prefeito, não. É se preocupar realmente com a gestão do seu município. Tá? Não é só investir na saúde, na educação, na infraestrutura, no social. Tá? Mas é se preocupar realmente com essa gestão de riscos de desastres, porque cada vez mais esses efeitos climáticos estão piorando e trazendo esses riscos de desastres. Então fica a dica aí para Ilhéus, para outros municípios. Itabuna participou aí desse evento, eu espero que botem em prática, né? Se preocupem em adotar realmente na gestão, essa gestão de riscos e desastres. São 12 horas e 16 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Oh, 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 oh. Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira. Renato Nogueira, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Renatinho.
Boa tarde, Coutinho, ótima tarde para você também.
Muito obrigado, Renatinho, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a nossa ronda nesta quinta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no município de Itabuna. Uma noite de quarta-feira marcada com cenas de violência, chamando a atenção principalmente dos moradores do bairro Santo Antônio. Dois jovens foram baleados em uma tentativa de duplo homicídio próximo ao terminal rodoviário de Itabuna. O fato aconteceu por volta das 7 horas da noite, quando os dois jovens conversavam, batiam papo, blá, 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 blá. Dois homens e uma motocicleta se aproximaram. O passageiro da moto meteu bala, disparou 3 vezes em direção aos dois jovens. Após os disparos, os agressores fugiram em alta velocidade. Um dos jovens, identificado apenas como Kevin, esse conseguiu escapar fugindo E seu paradeiro ainda é desconhecido, mas segundo testemunhas, elas relataram que Kevin também foi atingido, mas a polícia local ainda não confirmou essa informação. O outro jovem, identificado como Ítalo Souza Bispo, 18 anos, este não teve a mesma sorte. Ítalo foi atingido por um tiro próximo ao pescoço e buscou refúgio em uma casa próxima. A polícia militar chegou rapidamente ao local e acionou uma equipe do SAMU 192, que encaminhou Ítalo para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Extremo sul da Bahia. Na manhã de ontem, quarta-feira, uma operação policial no bairro Baianão, em Porto Seguro, resultou na apreensão de uma arma de fogo. A intervenção foi realizada pela Rondesp Extremo Sul em conjunto com o 8º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais foram informados sobre a presença de indivíduos que estavam armados no complexo Baianão e rapidamente foram até o local. As equipes se dividiram, com parte em veículos e outra parte a pé, adentrando uma área de mata. Ao se depararem com os suspeitos armados, houve confronto, houve troca de tiros entre bandidos e policiais. Após cessar fogo, as buscas resultaram na localização de um indivíduo ferido com uma arma de fogo ao seu lado. O socorro foi prestado, mas o indivíduo não sobreviveu e morreu. O seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Porto Seguro para procedimentos legais e ainda aguarda a identificação. Arma apreendida, uma submetralhadora artesanal com 3 munições calibre 380 que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil. O delegado plantonista encaminhou material para o Departamento de Polícia Técnica para análise policial. Olha, um homem ia trabalhar, mas ele foi assassinado com cerca de 50 tiros. O fato aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. Um jovem de 28 anos foi brutalmente assassinado na porta da sua residência na cidade de Jequié. Kleber Pires Macedo foi alvejado com cerca de 50 tiros lá na cidade de Jequié. Uma extrema violência sem precedentes. Inclusive, a vítima deixou ainda 2 filhos menores, e a violência em Jequié não dá sossego. A cidade está realmente em crise de setor de segurança pública. Olha, uma mulher de 35 anos de idade está internada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Geral de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, após ser atingida pelo ex-marido por 5 tiros dentro da própria residência onde mora. O crime aconteceu na frente do filho da vítima, uma criança de apenas 9 anos de idade. Segundo familiares da vítima, identificada como Liliane Pires Azevedo, a tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada da última terça-feira. A mulher e o filho estavam em casa quando o homem, que é um policial militar, lotado na 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Candeias, ele arrombou a porta do imóvel e fez os disparos. Escondido embaixo de uma cama, o menino, que é filho da vítima de um outro relacionamento, presenciou o crime. Após o suspeito fugir, o garoto deixou o imóvel e pediu socorro para a vizinha. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o suspeito é procurado pela corporação. De acordo com a irmã da vítima, que preferiu não se identificar, o relacionamento do casal é marcado por brigas constantes e ameaças. A vítima já teria sido agredida em outras ocasiões. Os tiros disparados atingiram os braços, o tórax e perfurou o pulmão de Liliane Azevedo. Na UTI do hospital, ela fez uma drenagem no tórax e, graças a Deus, não corre risco de morte. Na noite de ontem, quarta-feira, um homem foi assassinado em Paulo Afonso. A vítima, Sérgio Barbosa Lima Silva, mais conhecido como Serginho. Ele foi morto por volta das 18h30. O crime ocorreu próximo a um galpão desativado. Testemunhas relataram que Sérgio foi abordado por indivíduos que estavam armados e executado sem chance de defesa, com vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar esteve no local e o Departamento de Polícia Técnica encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Paulo Afonso, onde a Polícia Civil já está em investigação para descobrir a autoria e a motivação deste crime bárbaro também na cidade de Paulo Afonso. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de quinta-feira, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, se assim Deus quiser. Mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra amanhã. E hoje continua ele, Renatinho Bad Boy. Um abraço, Bad.
Grande abraço, Coutinho Neto. Grande abraço.
Ô, Coutinho, caímos a risada aqui.
Amanhã o Marcos de volta, amanhã.
Coutinho, vou te lembrar, já faz a lembrete aí, hein? Amanhã, você dá boa tarde a Márcio Bezerra.
Tá vendo? Ai, tá vendo que não é só eu, não é só você?
Que tá esquecendo as coisas. Olha, são 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Rindo aqui já, tá? No grupo da gente, Coutinho, né? Pois é, está liberada a participação do 2988291029. Esse é o WhatsApp, tá? Que você fala conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Essa mensagem pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. Renato, o que temos aí de mensagem de ouvinte?
Bom, vamos que vamos. Já aproveitamos para mandar aquele alô mais que especial e uma ótima tarde para o Rodrigo Evangelista. Ele diz aqui, Jornal do Meio Dia, excelência em jornalismo, profundo sucesso a vocês, viu? Obrigado pelo carinho também, tá bom?
Pronto, um abraço para você e obrigada pela audiência.
A nossa querida amiga e sua fã, Kátia Gomes, a Vanesca do Sol e Mar, diz, bom dia, Kátia Gomes, Marcos e Coutinho, vocês são um trio do barulho, um arraso. Ah, hoje eu tô ouvindo, Renatinho na área.
Pronto. Vanesca, nossa ouvinte querida, um beijo pra Vanesca lá do G Barbosa, toda aquela galera lá do G Barbosa que sempre atende muito bem lá, tá? Obrigada mesmo.
E mais uma vez, volta aquele assunto, Kátia Gomes, que vai acabar a gente deixando aí como um disco arranhado, mas infelizmente isso tem que ser dito. Até que essa situação seja resolvida, né? É, inclusive, a nossa ouvinte está lá em Vila Campinhos e Vila Olímpio. Ela está reclamando que as estradas continuam esburacadas e os ônibus não estão chegando até lá. E ainda diz mais, cadê os representantes da comunidade que não aparecem? Enquanto isso, os trabalhadores e alunos sofrem andando quilômetros a pé, viu? Ela diz que os ônibus estão voltando de Sambaituba por conta de muito buraco em Urucutuca. Então, o pessoal de Urucutuca tem que andar quilômetros até Sambaituba para pegar o ônibus, muitos para irem às escolas e outros para irem ao trabalho. O povo sofre, o povo do interior.
Ai, gente, do distrito. Aí depois fala que a gente é chato aqui que fica falando, mas é uma realidade. É uma realidade triste, né? Triste realidade. Se esse é o canal, é onde o povo tem o microfone aberto para falar e para reclamar, então tem que reclamar mesmo, tem que falar mesmo. Agora, o povo de Leste também tem que acordar para a vida, né? Acorda para a vida, chega de aceitar migalhas. Vamos mudar a realidade. Não aceite a mesmice, tá? De governo municipal, governo estadual, e nem trazer o passado de volta, para continuar com migalhas. Ilhéus precisa de uma nova realidade. Dê oportunidade aí, alguém que queira trabalhar pelo município, né, inovar, mas também daqui 4 anos não trabalhar, tira. O povo tem que entender que o poder emana do povo, e que a cada 4 anos, para eleições municipais, né? Eleições presidenciais, governadores. Você tem a oportunidade de mudar, gente. O que, que o Brasil, e principalmente a Bahia, está nessa situação? Que o povo fica aceitando a mesmice. Olha a realidade da Bahia, número 1 em desemprego. Ilhéus também é uma triste realidade na linha do desemprego, na estatística de desemprego. Que não tem um transporte público adequado, que por não ter esse transporte público adequado, faz muitas pessoas perderem o emprego. Porque eu já ouvi na boca de empresários da cidade, eu tive que demitir, porque o funcionário não tem como voltar para casa, para a comunidade dele, ou só chega atrasado.
Sem falar no povo do distrito que deixa de trazer aí, né, as suas plantações para serem vendidas nas centrais.
Deixa de colar a produção, Renato.
Verdade.
E isso a gente escuta aqui, as pessoas mandam aqui falando sobre esse problema. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Um gestor público que se preze, se preocupa em ter um bom transporte público. Não vamos longe não, em Itabuna, o Augusto Castro prometeu isso na campanha dele passado, para prefeito, e nem cumpriu. Tá lá, frota nova, né? De ônibus novos, com ar-condicionado, com internet. Ilhéus? Só tem carcaça por aí. Ah, vai chegar 7 novos ônibus para cada empresa. Você anda vendo esses ônibus aí circulando? Quando você vê um, na área centrais. Já para as comunidades, os distritos, só vão os velhos.
Agora, você acha engraçado, sabe o que é, Cátia? Que postam, né? Postam nas assessorias, nos blogs. Bota 5, 6, 7 ônibus. Daqui uns dias, esses ônibus vão estar nas ruas. Aí passa uma semana, os ônibus somem. Pode olhar.
Quando você vê um sol.
É, e some os ônibus.
Só nas áreas centrais,
exato.
Lembrando.
E aí você anda num ônibus que não tem o acesso do cadeirante. Você anda num ônibus em que as portas estão caindo. Você anda num ônibus em que falta freio.
Quebrado.
E olhe lá, hein?
Que não funciona e todo lacrado o ônibus.
Isso.
Uma sauna ambulante.
É verdade.
Né? Rapaz, eu não sei não, viu? Eu não sei até quando o povo de Ilhéus vai suportar isso. Ou o povo acorda e diz não às migalhas ou vai continuar nessa situação.
É, mais uma vez está na mão do povo, né? Então, daqui a 6 meses ou 4 meses, podemos dizer, sai tudo isso. Então, você que vai decidir para daqui a 4 anos vocês tornarem a reclamarem de novo.
Daqui a 5 meses o povo pode mudar.
Realmente. Exatamente.
Daqui a 5 meses.
Está nas mãos do povo.
É.
O povo é quem decide.
Exatamente. Vou repetir, hein? O poder emana do povo. O povo ordeiro. O povo que quer melhor para a sua geração. Não só para você, mas para a sua próxima geração também.
Tá? Ô, Kátia, inclusive, tem outra reclamação aqui de um ouvinte nosso. Ela, inclusive, mandou vídeos. Eu já presenciei, inclusive, essa situação. É ali na Avenida Itabuna, praticamente em frente ao Vagalume. Tem um esgoto vazando na porta da igreja. Na verdade, está vazando ali pela Avenida Itabuna toda. Tá? Pede, por favor, a alguém da prefeitura que venda uma chegadinha urgente aqui. Já tem tempo.
Ou lá embaixo, né?
É porque fica esse esgoto ali há muito tempo. Já tem mais de 15 dias. Ela disse 15 dias. Mas já tem mais de 15 dias. Inclusive tem um ponto de acarajé ali por perto e está passando esse esgoto em frente ali ao Vagalume. Alô, Felipe Madureira, lá da Embasa.
Gerente regional Embasa.
Isso, nosso querido parceiro. Pode dar uma olhadinha por lá, né, Cátia?
O pessoal da assessoria de comunicação da Embasa que acompanha, né, grava o programa e sempre manda pra gente aí dando retorno, né, do problema resolvido. Então, a gente pede aí essa ajuda, tá? Verifiquem lá, por gentileza.
Pronto, na Avenida Itabuna, em frente ao Vagalume.
Exato. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ricardo Raffin. Ele disse que está acompanhando essa dupla de milhões. Obrigada. Abraço para você, Ricardo. Um abraço também para o Miranda Júnior. Obrigada pela mensagem carinhosa, tá, Miranda? Ele enviou no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Obrigada mesmo, tá? Um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo comercial na volta. Vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos iniciar, aliás, antes de iniciar aqui a entrevista, eu gostaria que Renato divulgasse ali algumas mensagens, porque no primeiro bloco eu estava fazendo aqui alguns comentários, estávamos fazendo comentários aí sobre essa triste realidade em Ilhéus, né, transporte público péssimo, essa má gestão pública aí, e aí chegaram comentários aí, né, ou foi um comentário que chegou aí de ouvinte, o que foi mesmo que chegou aí falando sobre isso, Renato?
Bom, tem ouvinte falando o seguinte: tem gente, Kátia, que é comprado por cerveja e que os candidatos vereadores fazem isso. Estão dando isso daqui para frente, principalmente na turma do distrito. Tem que fazer mudança igual fazem em Itabuna.
Pois é, bem lembrado. Uma pessoa se vender por uma cerveja. Ah, vereador, paga para minha cerveja que eu volto em tu. Aí depois, nos 4 anos, o vereador não tá nem aí. Nem aí.
Vai já tomar pagou. Cerveja de 4 em 4 anos.
De 4 em 4 anos, rapaz, é coisa, né?
Tem mais. Boa tarde, a estrada do Santo Antônio também está uma coisa horrível, mais horrível mesmo. Não tem comparação. Logo, logo, não vai ter como transitar. Tá impossível. Que vergonha, hein? Eu sou o Newton do Santo Antônio.
Pois é, Newton, que triste, né? Pois é.
Tem mais. E os distritos não param de reclamar. É, Kátia, por favor, avisa também que Castelo Novo, a estrada está cheia de buraco, viu?
Eu imagino, viu, pessoal de Castelo Novo? Eu imagino.
E o Maurílio Ribeiro está mandando o seu recado aqui através de áudio. Fala, Maurílio.
Kátia Gomes, bom dia. Eu sou ouvinte da Gabriela Cida e eu queria fazer uma reclamação aqui na Rua A, na Conquista. A empresa que trabalha, prestadora de serviço da Embasa, abriu um buraco aqui, minha amiga, já vai fazer 15 dias. Abre o buraco e não fecha, para a gente transitar, para levar as crianças para a escola e trazer, está um maior transtorno. Nos ajude, não sou morador da rua, mas trabalho com transporte e está terrível. Por favor, dê essa forçazinha para a gente aí. Muito obrigado, bom dia.
Alô, Embasa, vamos resolver isso, né? Como vocês gravam o programa, aguardo aqui um retorno sobre essa questão aí, tá? O mais rápido possível. Tem mais alguma mensagem?
Tem sim, o pessoal do Banco do Pedro também disse o seguinte: aí a Prefeitura de Ilhéus que passe uma máquina na estrada do Banco do Pedro. Com essa chuva ficou cheia de buraco. A gente leva quase meia hora para sair do banco até a pista. Dá uma força aí. Ele não sabe o que é que a situação está fazendo com a gente aqui. Afinal, eles andam de jatinho e aqui a situação é precária.
De jatinho. Às vezes, né, pra gente ir ler pra Salvador ou pra Brasília, mas aqui dentro eu acho que circulam de carro 4x4, né, Renato?
É verdade. Então,
e também, assim, só nas áreas centrais, né, não vão nas comunidades pra ver, né?
Boa tarde, Kátia Gomes. Nós, moradores da Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça. Nós estamos com muitos lixos acumulados por aqui.
Oh, Deus, não é de agora que esse povo aí reclama dessa situação. Secretaria de Serviços Urbanos, não é isso?
Exatamente.
Que é responsável pela coleta de lixo? Então, o pessoal da Vila Olímpio está reclamando de novo. Ou vocês vão ficar só observando meus stories? Ficam só navegando, padre, lá na internet, olhando meus stories. Eu posto, olha logo. Em vez de trabalhar e mandar recolher o lixo. Ó, me deixe, meu secretário. Oi. O que vocês querem ver, eu não posto. Tem muita coisa boa aqui em off, né, Renato? E outra, vou logo avisando. O meu Instagram é... tá? Uma monarquia, a rainha sou eu. Posto o que eu quiser, faço o que eu quiser. Ache ruim, se quiser ou não. Vamos de entrevista, Renato. 12 horas e 47 minutos. Vamos conversar com o nosso amigo aqui, o padre Damião Borges. Ele que é pároco da Igreja Santo Antônio da Barra e chanceler da Cúria Diocesana de Ilhéus. O nosso assunto, gente, é o Corpus Christi, que já está se aproximando, né? E é feriado nacional. Vamos falar um pouquinho o que é o Corpus Christi, por que é feriado, se muda a data todo ano ou não, que a gente sabe que muda, né? Mas o padre Damião Borges vai nos explicar. Boa tarde, padre, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Para quem perguntou, já teve a entrevista? Vamos a partir de agora, escuta aí a entrevista do padre Damião Borges. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde a você que nos escuta neste programa de grande audiência e que colabora tanto com a municipalidade, com os problemas mais emergentes desta cidade. Dizer que é um prazer retornar a esse programa, é um prazer reencontrá-los e agradecê-los desde já
realmente
por essa oportunidade.
Aproveitar e mandar um abraço para todos da Igreja Santo Antônio da Barra. Um abraço para vocês. Vem aí as comemorações de Santo Antônio. Será que Santo Antônio vai arrumar para mim um companheiro decente, meu
filho? É possível.
Vai, porque o negócio tá difícil. Só tem tranqueira por aí, viu? Toda regra de exceção. Daqui a pouco os homens vão reclamar, dizer que eu tô chamando todo mundo tranqueira. Não é isso não. Não é isso não, viu? Sabia que minha amiga Paty ia bater a resenha. Já mandou a mensagem, Renato? Olha. É, Patristão, você também. Santo Antônio também tá precisando te abençoar. É resenha, a gente é feliz assim, solteira. Bem, mas vamos falar do Corpus Christi, Padre Damião, porque, afinal de contas, né, o que que significa o Corpus Christi? É, o próprio nome dado aí a este feriado, né? É, o que que significa? Vem do latim? Explica para nós.
Sim, sim. Corpus Christi é expressão latina que significa o corpo de Cristo, né? Nós chamamos também de corpo de Deus. É uma oportunidade criada e nos dada pela Igreja para que nós valorizemos e adoremos a divindade de Cristo Jesus, nosso Senhor, em sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Então, para nós é um dia muitíssimo especial, porque eu falava anteontem, diferente da festa do santo, a solenidade de Corpus Christi é a proclamação, de maneira solene, da presença real do próprio Deus. Então, para nós católicos, é muito significativo, muito importante essa festa.
Aí eu já aproveito e pergunto, né? A Igreja Católica considera essa comemoração como uma das festas mais importantes da religião?
Sim, sim. Ela acontece 60 dias depois da Páscoa. A Páscoa é a mais importante. A solenidade de Corpus Christi é um desdobramento da Páscoa.
Uhum.
Ela acontece depois da como desdobramento da Páscoa, ela acontece depois da festa da Santíssima Trindade. Ela é depois, nós adoramos o Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós temos aí a Páscoa, concluindo a Páscoa nós temos Pentecostes, celebramos semana passada, próxima semana celebraremos Santíssima Trindade, ou seja, a plenitude de Deus. E na quinta-feira posterior, iremos celebrar este Deus que se faz alimento para a Igreja caminhante. Então, por isso que é de grande significado, nós nutrimos, assim, uma honra toda especial à Santíssima Eucaristia. É um dos sete sacramentos da Igreja, né? E os papas dizem que tudo aquilo que nós temos e que nós fazemos converge para a Eucaristia, porque é presença real, é Deus mesmo no meio de nós.
Realmente, viu? E como é que surgiu o feriado de Corpus Christi? E só a Igreja Católica que comemora ou outras religiões também comemoram o Corpus Christi?
Corpus Christi é uma festa católica. Surgiu no século XIII, o Papa Urbano, com um documento Transiturus, que instituiu. Nós temos na história da Igreja muitíssimos milagres eucarísticos. É uma intervenção pontual de Deus mesmo na história de alguém que impacta na vida de toda a Igreja. Então, no século 1254, o Papa fez isto, proclamou a necessidade desta celebração e procissão eucarísticas para honrar a presença de Cristo Jesus. Porque nós tivemos um episódio de um milagre eucarístico, um padre que celebrava a Eucaristia, mas no seu coração ele não estava completamente convencido da presença do Senhor na Eucaristia. E a hóstia, quando ele pegou, transformou-se em carne, em pedaço de carne.
Uhum.
O Papa recolheu aquele material, inclusive alguns milagres eucarísticos foram analisados cientificamente e foi comprovado que não havia no ser humano material semelhante àquele material recolhido e analisado. O Papa decretou que, primeiro localmente, na Itália ali, e esta festa foi se propagando por todo mundo. De modo que todo mundo hoje no mundo católico, é chamado a celebrar de forma solene a Santa Missa e, consequentemente, a Eucaristia. É, a procissão eucarística. Essa procissão, inclusive, Kátia, é recomendada pelo Código de Direito Canônico. No número 944, recomenda que o bispo determine ali na diocese como deve ser essa procissão, esta missa e esta procissão, para você ver a grandeza deste dia para nós católicos.
Verdade, viu? E em qual dia é comemorado aí o feriado de Corpus Christi? Porque a data da celebração muda todo ano, né? Geralmente.
Sim, muda porque a Páscoa muda. Tem um calendário muito específico para a Páscoa, de acordo com aquilo que, que for pesquisado e determinado para cada ano. De modo que, como ela acontece, a Corpus Christi acontece 60 dias após a Páscoa, então ela vai acontecer de acordo com o tempo da Páscoa. Por exemplo, ano passado, Corpus Christi aconteceu, salvo engano, 8 de junho. Este ano já vai para 30 de maio.
30 de maio.
Então, porque a Páscoa este ano foi 31 de março.
Exato.
Então, por isso que tem essa variação.
E vamos falar então da programação aqui de Ilhéus, do Corpus Christi,
por
gentileza, né? O senhor tem toda essa programação e eu gostaria que o senhor falasse um pouco e, claro, vamos convidar o povo a participar.
Sim, então primeiro que aqui nas 14 paróquias de Ilhéus teremos a missa pela manhã. Dizer a você que é um dia, é um feriado de obrigatório. Na igreja nós temos isso, né? As chamadas missas de preceito. Eu brinco dizendo lá na paróquia, e aqui serve para toda a cidade, aqueles que nos escutam, não é só Ilhéus, a adjacência também, que a missa de preceito, a solenidade de preceito é igual a preceituar o médico. Você vai ao médico e diz, olha, isso aqui está preceituado. Você está diabético, você está hipertenso, você tem que tomar esse remédio todo dia, então você não pode deixar de tomar. As solenidades de preceito na igreja são de obrigação, então todos os católicos devem participar. Então as missas serão de manhã, aqui nas 14 paróquias.
Mas de manhã que horas?
É, cada paróquia, lá na Santo Antônio, por exemplo, será às 8.
8 da manhã.
É, catedral, certamente, São Jorge Catedral, certamente será às 8. Mas aí cada paróquia tem sua programação.
Tem de 7, tem de 8, de 9, né?
9, acredito que não, no geral a gente celebra 7 ou 8.
Ah, pronto,
porque
bom saber.
Porque será um dia todo especial para as pessoas também ficarem um pouco com a família.
Então a catedral, né, vai ser às 8 da manhã.
É, no geral 8 horas, no máximo 8 e meia ali, a catedral faz.
Sim.
Tá? Que depois tem a tarde, tem a confecção da Avenida
tapete.
Soares Lopes.
Os lindos tapetes,
muito,
né?
Muito lindos, muito lindos. Aí este ano nós aumentamos a metragem. Ano passado foram 50 metros para cada paróquia e este ano são 60 metros para cada paróquia.
Nossa!
E é um momento de muito esmero, assim. As equipes se esmeram muito.
Aí quando o senhor fala desse tamanho aí, ou seja, cada paróquia ele faz nas suas proximidades, no seu entorno.
Lá na avenida.
Cada paróquia vai lá fazer o seu.
Este ano foi uma ideia muito boa que nós tivemos, que nós estamos fazendo tapetes que não sujam, mais ecológicos, assim, que não sujam a avenida.
Sim.
Então, estamos fazendo em pano, ou pano ou lona. Então, cada paróquia confecciona lá mesmo na sede da paróquia, na matriz, e à tarde é só montar.
Ah, bacana.
Então, a missa vai ser de manhã, 7, 8 horas, e a partir das 13 horas, as paróquias estarão lá montando os tapetes. E, inclusive, cada paróquia pode levar alimentos para colocar ali nos tapetes, com dois objetivos. Primeiro, de ajudar as instituições que precisam de nós.
Claro.
E depois, para também prender os tapetes. Então, cada ano passado foi um sucesso e acredito que este ano será melhor ainda.
Ah, que legal.
13 horas a montagem do tapete, 14 horas nós vamos fazer uma tenda eucarística. Então, todas as paróquias são chamadas, aí ele chegando, a partir das 14 horas, lá vai ter um padre com Jesus sacramentado exposto e um ministério de música cantando músicas eucarísticas, uma adoração mesmo.
Tem em que ponto da Avenida Soares Lopes, mais ou menos?
Nas cidades ali do cinema, mais ou menos.
Sim,
ali.
Sim, tá? Vamos saber.
E vai de 14 às 16. 16 horas nós sairemos com Jesus sacramentado no ostensório até a catedral e lá teremos a bênção. São convocados, assim, para esta procissão, todos os padres, claro, caso do nosso ofício, os diáconos, os ministros, aí devem ir paramentados, os ministros, os coroinhas, os catequistas, aqueles que fizeram crisma ano passado e neste ano, uhum. os que fizeram primeira comunhão também, e o povo de Deus de modo geral.
O bispo também participa, né? O bispo?
Por certo. Se não, aí tem um vigário geral, que é o segundo bispo. Cada diocese, este é obrigado pelo direito, tem que nomear, o bispo tem que nomear um chamado vigário geral.
Ah, sim. Que, por isso que existe o vigário geral, né?
Na ausência do bispo, ele responde pela diocese, entendeu? Então, se o bispo não estiver, o vigário geral estará com nós, com todos os padres, os diáconos, enfim. Então, Kátia, eu quero convidar a todos,
Convide mesmo.
A todos os católicos, lembrar que este dia é um dia de comemoração católica. Vale lembrar que teve um projeto de lei recentemente, e no dia 16 de abril, o prefeito sancionou o feriado municipal em Ilhéus. Então, Corpus Christi é feriado municipal.
Além de ser feriado nacional?
Nacional. É porque, com as restrições dos feriados, cada município ficou de aprovar os feriados locais, né?
Entendi.
Então, houve um projeto de lei de um vereador. Vereador, me desculpa, lhe agradeço, mas eu não estou recordado o nome.
Vou olhar aqui agora.
Ah, por favor, Kátia, até pesquisar. Fazer justiça, né?
Enquanto o senhor explica, eu vou...
Certo. Então, é um feriado municipal. Para os católicos é um dia sagrado, é um dia santo. Então quero convocar aqui a todos, primeiro que compareçam às missas nas suas paróquias, conversa aí com os nossos párocos e tal, e posteriormente, à tarde, a partir das 14 horas, todos deveremos nos encontrar lá para a adoração e a procissão eucarística. Se Deus quiser, será um momento muito bonito, muito significativo, muito divino, como merece o Senhor Jesus, que nos conduz, que nos anima e continua nos motivando para que, de fato, sejamos homens e mulheres adoradores. Na Diocese de Ilhéus, interessante, este ano estamos refletindo sobre sacramentos. Então, esta missa e procissão no dia de Corpus Christi é também uma oportunidade de nós valorizarmos o sacramento da Eucaristia, porque é o máximo que nós temos na Santa Igreja Católica.
Olha, o projeto, né, de lei número 03/2024, de iniciativa, portanto, do vereador Éder Júnior, que instituiu o âmbito municipal Dia de Corpus Christi, tá? Então, aqui em Ilhéus, o projeto foi do vereador Éder Júnior, tá?
Obrigado,
e aí a prefeitura sancionou, né, o prefeito sancionou, e, portanto, como o padre deixou claro aqui, cada município aí ficou a cargo de, né, sancionar. Então, pronto, já pesquisei aqui, vereador Éder Júnior.
Obrigado, Kátia. E você fez uma pergunta, eu não falei. Obrigado. Obrigado, Kátia, obrigado, vereador, porque ele nos deu esse presente aí, o prefeito também. Agora, você perguntou sobre o porquê, né, o significado. Nós nascemos em um país católico, então existe uma influência cultural, existe uma mistura aqui cultural e religiosa no Brasil forte. Às vezes, é claro que nós precisamos respeitar a todos. Todos têm o direito de professar a fé que quer.
Com certeza.
Agora, nós temos esta influência católica no Brasil. Então, a gente precisa respeitar a todos, mas aquilo que é próprio do catolicismo, a gente precisa propalar e viver com muita deferência. Tá
Exato.
Bom? Então, um abraço aí para todos. A minha gratidão, mais uma vez, a você, ao Renatinho. O nosso convite.
Conte conosco sempre, com o Jornal do Meio-Dia sempre.
Obrigado.
Ele
aí por esse programa maravilhoso.
Obrigada. E é assim, ele vem aqui e já sai convocado para retornar. Deixa eu mandar um abraço aqui, padre, para o Elias Reis, do Jornal do Radialista. Ele ouviu aqui eu falando, ele mandou também. É do vereador Éder Júnior. Então,
obrigado,
eu já tinha pesquisado aqui. E em seguida chegou também a informação do Elias Reis. Obrigada, Elias Reis. Obrigada pela audiência, ligado no Jornal do Meio-Dia, tá? Agora, o grupo lá, viu, Elias? Vamos dar uma peneirada lá, porque o grupo lá tá complicado de participar, viu? Ronaldo Radialista, um beijo! não perco tempo não, né, Elias? Você sabe. Ô, padre, então tá todo mundo convidado a participar. E eu achei bacana o senhor comentar uma coisa aqui. Porque a gente tem que dizer não à intolerância religiosa,
sim,
né?
Com certeza, claro.
Sempre. Cada um tem sua religião, tem direito de professar a sua fé. Sempre, obviamente, respeitando um ao outro e sem prejudicar ninguém.
Sim.
Né?
Sim. É claro, não se pode... Você não pode fazer imposição de crença.
Exato.
Nem pode impedir que o outro crê naquilo que ele pensa que é o melhor para ele. Entende?
Verdade. Acho
que cada um deve viver a sua forma de crer, buscando a comunhão, buscando o entendimento, a acolhida do outro, sim, e especialmente fazer o bem comum, né?
Sim, sim.
Ser o primado de todos. Então, voto assim que possível.
Claro, está todo mundo, ó, gente, convidado a participar da programação aí do Corpus Christi. Lembrando que o feriado é dia 30 de maio, próxima quinta-feira, de hoje a 8,
isso,
né?
De hoje a 8.
De hoje a 8. Então, participem. Lembrando que quem não for na missa de manhã e quer participar do momento lá dos tapetes, a partir de 1 da tarde, ali na Avenida Soares Lopes, próximo ao cinema. É bem fácil, tá? Todas as famílias estão convidadas,
sim,
né, padre?
Sim, com certeza.
E o senhor também está convidado, convocado para retornar ao Jornal do Meio-Dia com outra entrevista, porque ele vai vir preparado para me abençoar, né? Né, Renato? As amigas aí também. Santo Antônio vai ficar de cabeça para baixo, vai continuar. Padre, muito obrigada.
Obrigado,
é sempre bom recebê-lo aqui.
Prazer,
tá?
Viu?
Até a próxima.
Deus abençoe a todos.
Amém, amém. Bem, 1 hora da tarde já, então, antes de finalizar, Renata, então eu vou só resumir aqui a situação lá no Rio Grande do Sul, porque a gente vem lembrando sempre aí aos nossos ouvintes, né, que lá ainda está numa situação delicada. Então, só resumindo aqui, olha, ruas do bairro Menino de Deus voltaram a ficar alagadas na manhã de hoje, tá? Em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. A água atingiu vias como Botafogo, José de Alencar e Praia e Belas, tá? A cidade é atingida por chuva intensa desde a madrugada e o Lago Guaíba teve elevação de nível na madrugada, tá? Então, lembrando que quem quiser fazer suas doações para o Rio Grande do Sul, procura um ponto de doação na sua cidade. No caso aqui de Ilhéus, você pode levar suas doações lá no aeroporto, tá? E as companhias aéreas estão levando para o Rio Grande do Sul. Bem, nós vamos encerrar aqui, portanto, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. Né? O Renato Nogueira encerra a participação dele dessa semana aqui e amanhã o Marcos está de volta, né, Renato?
É isso aí, tanto aqui como no Tropa de Elite, voltando o Robertinho Scarpita, aí o Marcos Bezerra volta também ao Jornal do Meio-Dia e até um futuro próximo, Kátia Gomes.
Beleza, Renato, obrigada aí pela parceria. Mais tarde tem outra parceria aí, viu, Renato? Vai ter que me suportar ainda hoje. A todos, boa tarde, Renato. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luz com mais edição do Pagode Brasil, comandando a tarde da Gabi.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.